Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos após mais um jogo do Futebol Clube do Porto e para fazermos a análise a esse encontro. Neste caso, é o jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, encontro realizado ontem no Estádio Municipal de Braga, empata uma bola entre Braga e Futebol Clube do Porto. O Porto, que até entrou a vencer aos 8 minutos com um chapelaço de Taremi, mas depois entrou em jogo Luís Godinho na segunda parte, que decidiu dar as voltas a esse encontro e então permitir que, com duas expulsões, o Braga chegasse ao empate já próximo do final da partida. É este basicamente o filme do jogo, e é sobre isso que vamos falar ao longo deste programa desta manhã, aqui na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Vocês desse lado, quero já agradecer a todos aqueles que estiveram connosco, mesmo apesar do jogo estar a dar em canal aberto, tivemos mais uma vez bancada virtual repleta da nação portista a acompanhar e a apoiar o Futebol Clube do Porto, mesmo após aquele lance que protagonizou Luís Godinho após a expulsão de Luís Dias num remate à baliza, em que Luís Godinho decidiu então expulsar o jogador do Futebol Clube do Porto. Mas vamos então passar aos nossos convidados. Vou começar a falar aqui com o David Guimarães. Bom dia, David. Cá estamos então para mais uma análise a esse encontro. Se bem que fica difícil fazer análises depois do que se passou ontem no Estádio Municipal de Braga.
Sem dúvida, Luís, tu até fizeste uma análise perfeita nesta tua introdução. Entrou o Luís Godinho em campo e resolveu o jogo para o Braga, e foi mesmo isso que aconteceu. Fica impossível não falarmos, para mim até já, nesta primeira intervenção, daquilo que foi arbitragem, porque ontem eu assisti à expulsão mais escandalosa, mais abjeta que alguma vez vi na minha vida e também na minha carreira enquanto comentador. Acho que aquele lance é um lance horrível, é uma lesão de facto que lamentamos, de um central que estava a jogar muitíssimo bem, David Carmo, do Braga, estava a fazer um brilhante jogo, é um central de enorme qualidade, eu fartei-me de o elogiar, tenho um pé esquerdo muitíssimo bom, estava a cumprir defensivamente, a fazer bons cortes, e depois estava a lançar o ataque do Braga com passes longos, portanto, grande, grande central do Braga, David Carmo, acaba por ter uma lesão gravíssima que todos nós, que amamos futebol, obviamente, lamentamos. Mas acaba por ser expulso Luís Dias nesse lance, e é ridícula, é abjeta a decisão de Luís Godinho. Não se compreende, na sequência, a causa do lance é a lesão gravíssima do jogador do Braga, mas Luís Dias não tem culpa, e eu creio que a expulsão foi para imputar essa culpa ao jogador do Futebol Clube do Porto. E eu vi, cheguei a casa e fiquei de facto também muito incomodado depois pelo que ouvi falar na comunicação social, alguns comentadores, desde logo Diamantino Miranda, num programa ontem da CMTV, que estava, deixou no ar a hipótese de Luís Dias, por ser sul-americano, portanto dizia Diamantino Miranda, visto que Luís Dias é sul-americano, pode ter deixado ficar aquele pé levantado para ferir de alguma forma o seu adversário. Nós sabemos como é que são os jogadores sul-americanos, são mais agressivos, na forma como defendem, após fazerem os cortes, deixam ficar o pé levantado. Portanto, já estava a insinuar que, por ser sul-americano, Luís Dias era mais agressivo e com maldade tinha deixado ficar aquele pé levantado. Primeiro, importa aqui referir uma coisa, aquele não é um lance defensivo de Luís Dias. Luís Dias não está a condicionar o movimento de David Carmo. Luís Dias não está a cortar uma incursão de David Carmo. Luís Dias está, após uma brilhante jogada em que recebe orientado para fugir Ricardo Gaio vai em direção à baliza do Braga, ganha ângulo, remata e com o seu pé esquerdo tenta fazer golo. Há uma grande defesa de Mateus. Na sequência, é precisamente com o pé esquerdo, então, que está esticado, após o remate, que atinge David Carmo. Portanto, é um lance ofensivo. Luís Dias não está a tentar cortar, está a tentar rematar, fazer gol. Não está preocupado em condicionar o seu adversário, está preocupado em ferir a baliza adversária. Portanto, é inacreditável como é que se faz esse tipo de análise, como é que se aproveita este lance, como é que se é tão falacioso, tão mentiroso até, e tão insensível para se dizer uma coisa dessas. Uma coisa é um lance defensivo, outra coisa é um lance ofensivo. Outra coisa que eu também ouvi ontem e que me indignou completamente foi estarem a comparar um bocadinho ou a equiparar um bocadinho aquilo que foi o lance de Nanu com este lance. Estavam então a dizer que este lance tinha sido um choque, tinha sido sem querer para, isso é verdade, mas para dizer também que o lance de Nanu também não tinha sido falta, e então não havia lugar a grande penalidade. Se este não era falta de Luís Dias, o de Nanu então também não tinha sido grande penalidade. Eu aqui bato outra vez na mesma tecla no que disse há pouco. O lance sobre Nanu é um lance em que o guarda-redes da Bessade, Krychuk, sai para tentar cortar a bola, para socar a bola. Está, portanto, num lance defensivo, está preocupado em inviabilizar a finalização de Nanu. Portanto, nesse momento de inviabilização, acaba por dar uma cotovelada na cara de Nanu. Portanto, está preocupado com a bola e com a ação do adversário. Luís Dias, não tem nada a ver com isso. Portanto, são lances que não têm nada a ver. E eu, mais uma vez, vejo que não está apenas em causa, como disse no programa anterior, a verdade dos lances. Está em causa, sim, passar uma mensagem mentirosa, não só a partir deste jogo, como também aproveitando a boleia da lesão de David Carmo, voltamos a falar do lance chocante de Nanu e escamotear aquilo que de facto se passou. Portanto, duas lesões absolutamente graves nestes dois jogos e ninguém está preocupado com a essência do futebol e com o drama que viveram os dois jogadores. E estar preocupado com o drama que viveram os dois jogadores, Nanu e David Carmo, é estar do lado da verdade e da sensibilidade. E mais uma vez, ninguém esteve do lado da verdade e da sensibilidade. Eu aqui comecei um bocadinho também por aquilo que foi a análise da comunicação social e este lance, mas obviamente é inenarrável, é abjeto aquilo que Luís Godinho decidiu ontem. Foi chamada a atenção, e ele no campo não dá falta, e bem, não deu expulsão. Depois é avisado pelo vídeo-árbitro Hugo Miguel, e então, quando vai ver o lance, opta por expulsar. Portanto, aqui, muita atenção, de facto, ao poder que o VAR assume. O VAR, muitas vezes...
Nós vamos ouvir nas imagens televisivas, quando apareceu aquela imagem do vídeo-árbitro, nós começamos logo a olhar um para o outro e a pensar o que é que se vai passar aqui, para que é que estão a analisar o vídeo-árbitro. Pensámos apenas que era uma pequena análise que não ia ter qualquer significado, mas logo vi Luís Godinho ir ao bolso e vi, querem ver que Luís Godinho, o que é que Luís Godinho vai fazer? E começou ali então a Eucaristia desta quarta-feira, começou quando então Luís Godinho tira o vermelho para mostrar a Luís Dias no remate à baliza. É mesmo incrível, não há mesmo como explicar este lance no remate à baliza, a 4 metros da baliza, um remate efetuado e David Carmo, ao tocar no pé de Luís Dias, e aquilo que já referiste bem, nós próprios também comentamos e desejamos as melhoras a David Carmo, mas foi um lance infeliz, não foi propositado, é nítido que não é propositado, e Luís Dias acaba então por ser prejudicado após esta expulsão, David.
Sem dúvida, nós ficamos, fica, e tu chamaste logo a atenção, querem ver que ele vai expulsar. E ele tomou então a decisão mais abjeta, mais chocante que eu vi na minha vida um árbitro tomar. Precisamente isso, é uma homilia do padre Luís Gamadinho, é o que acabou por acontecer na cidade dos arcebispos. Eu até estou surpreendido por ele não ter expulsado Pepe, por ter empurrado a ambulância para fora de campo, até estranho isso. De facto, importa aqui perceber o poder que o vídeo-árbitro tem para chamar o árbitro a decidir de determinada forma. Portanto, aqui o vídeo-árbitro tenta condicionar ao máximo, de facto, ganha um poder exponencial, se bem que a última decisão é sempre do árbitro. Portanto, aqui, Luís Godinho, mesmo vendo as imagens à lupa, e eu acho que o VAR e a câmara lenta deturpam, como já referi aqui, muitas e muitas vezes, há lances que só em velocidade real é que se tem a percepção exata se é falta ou não é falta. A câmara lenta muitas vezes não ajuda à percepção dos lances, deturpa a percepção dos lances. E aqui é o caso. A câmara lenta, e acho que isto também tem que ser pensado a partir deste lance, se bem que não acho que é isso que explica a decisão de Luís Godinho, é mesmo a insensibilidade, ou pior, porque para fazer este tipo de prestações, eu não sei se não há algo que esteja, algo obscuro, que esteja a condicionar os árbitros que tomam estas decisões. Se estarão de facto manietados, se serão marionetas, se estão trilhados por algo obscuro que se passe. Não sei, mas também lanço aqui essa suspeita, porque isto de facto é um lance tão abjeto, e o que me choca é que Luís Dias ficou objetivamente perturbadíssimo, porque lhe foi imputada então a culpa, até diria moral, daquele lance, né? É como se Luís Dias tivesse agredido, já que estamos a falar na homilia do padre Luís Gamadinho, ter expulsado Luís Dias é como imputar uma culpa moral ao jogador do Futebol Clube do Porto. E de facto vimos que ele ficou perturbadíssimo, saiu de campo a chorar, revoltado, quando Luís Dias não tem culpa nenhuma, estava-se já a sentir pessimamente por aquilo que tinha acontecido então com o seu colega, por aquele infortúnio que tinha acontecido com o seu colega de profissão. Os jogadores são sensíveis a estas situações, quando vem um colega de profissão lesionar-se daquela maneira. E Luís Godinho, então, o padre Luís Gamadinho, fez questão de imputar culpas morais a Luís Dias nesse lance. Portanto, acho que é abjeto, é escabroso aquilo que se passou no Municipal de Braga. E lanço também aqui esta nota para se discutir. Ainda assim, os lances em câmara lenta do VAR muitas vezes não ajudam. Portanto, era bom que isto fosse seriamente discutido, mesmo que vá ao VAR, não vá sempre em câmara lenta. Metam a repetição, o árbitro pode ver a repetição, mas veja a repetição também em velocidade real. Eu já disse isto várias vezes. Muitas vezes a velocidade real é que dá a noção exata, a verdade do lance. A verdade do lance. E é importante nós falarmos isto aqui, porque pode haver opiniões divergentes, pode haver visões, mas há sempre a verdade. E a verdade, neste caso, do lance. E, portanto, o que todos os intervenientes devem fazer, os árbitros, os comentadores, e sobretudo, depois destes lances tão chocantes, é procurar a verdade dos lances. E eu volto ao início. Não entendo como é que, em tão pouco tempo, sempre em prejuízo do Futebol Clube do Porto, e lances tão chocantes, como é que de facto se aproveita não para procurar a verdade do lance, mas para se arranjar, para se arranjar muitas vezes culpados que não o são, para se escamotear situações que não acontecem, e eu estou absolutamente chocado com o que disse Diamantino Miranda, antigo jogador do Benfica, que insinuou então que, por ser sul-americano, Luís Dias, eu não quero, Luís Dias teria deixado ficar ali o pé de forma maldosa para ferir então o seu colega. Como é que é possível transmitir-se uma mensagem destas, ter-se uma insensibilidade tão profunda? O futebol português, de facto, tem que ser repensado de muitas formas, desde a arbitragem também, aquilo que o circunda do ponto de vista do comentário após os jogos. Mas, mais uma vez, aquilo que eu creio que se passou foi uma mensagem pecaminosa, então, em torno do futebol, que partiu da homilia do padre Luís Gamadinho.
Eu se calhar, e antes de falares um pouco do filme, do que foi o jogo até esse minuto, e até esse minuto da expulsão de Luís Dias, se calhar colocava já o Bruno em linha, para aproveitarmos e irmos neste, aproveitar o fio à meada e falarmos ainda sobre este lance. Bruno, bom dia, bem-vindo à nossa emissão.
Bom dia, tudo bem com
você? Alô, Bruno? Ah, tá, pensei que não estavas a ouvir. Alô, Bruno, sim, estamos a ouvir-te, Bruno.
Ok, então, pronto, de facto, o David já falou aqui muito bem sobre aquilo que se passou. Foi, de facto, foi lamentável aquilo que se passou ontem. É de uma insensibilidade, de uma falta de saber o que é ser árbitro. Aquilo que se passou ontem, de facto, é, não há justificação. Quer dizer, ninguém consegue encontrar uma justificação lógica para aquilo que aconteceu ontem. Ninguém, em nenhum quadrante, seja adepto de Futebol Clube do Porto, não seja adepto de Futebol Clube do Porto, seja, quer dizer, não é possível encontrar uma explicação lógica para aquilo que aconteceu, e faz lembrar um bocadinho aquela situação também patética que aconteceu com Danilo, em que o mesmo Luís Godinho foi contra o Danilo e acabou por depois lhe dar um amarelo e expulsá-lo por acumulação. Isto é um lance do mesmo grau do ridículo, e não sendo a primeira vez. Já é legítimo que as pessoas que se questionem quais são as verdadeiras intenções do Luís Godinho. Eu não percebo como é que uma pessoa que vai ver ao monitor aquele lance consegue achar que aquele lance não faz sentido nenhum. O jogador rematou a baliza e, na sequência, de forma completamente involuntária, tocou no jogador do Braga. Lesionou, infelizmente, e subscrevo também as vossas palavras relativamente aos votos de rápidas recuperações do jogador do Sporting de Braga, mas isso foi um infortúnio, foi um lance aleatório que aconteceu após um jogador do Porto ter rematado a baliza. Comparar isto com a situação do Cristiano, do Lenço Chávez, é ridículo, não faz sentido. Nesse lance, o guarda-redes do Belenenses foi de punhos ao pescoço e à cara do Nanu, não tocou na bola, não é? Quer dizer, não tem nada a ver com este lance. Ele, aqui, o Luís Dias rematou e depois, na sequência, de forma infeliz, tocou no David Carmos. Não foi uma situação sequer para falta, nem sequer é uma situação para falta, apesar de ser uma situação que foi grave e foi um toque duro, grave, mas não foi falta, ele rematou e depois tocou no jogador. Isso acontece milhentas vezes em jogos de futebol, não faz sentido nenhum ser falta, quanto mais vermelho. É incompreensível aquilo que aconteceu. Mas esta situação não foi a única. Este jogo foi um bocadinho uma repetição daquilo que aconteceu há 3 dias atrás, ou há 4 dias atrás, em que o Futebol Clube do Porto dominou o Braga, fez o 1-0, neste caso não fez o segundo, portanto podia ter perfeitamente feito, mas fez o 1-0, e depois temos uma série de lances de arbitragem que não se conseguem justificar e que levaram novamente o Braga a conseguir empatar a partida. eu queria só recordar aqui dois lances que eu acho que para além do escândalo que é este lance que está aqui a ser apresentado, há dois outros lances que merecem muita atenção. E merecem atenção porquê? Porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante. Este árbitro e o VAR, o Sr. Luís Godinho, o Sr. O VAR, o... Como é que ele se
chama? Hugo Miguel.
Hugo Miguel, exatamente. O Hugo Miguel também são os mesmos intervenientes do Futebol Clube Porto Benfica. E tendo em conta esta premissa, nós temos algumas situações importantes. Vocês devem estar todos recordados, porque um jogo também ficou marcado por lances... importantes e que prejudicaram na altura o Futebol do Porto. Lembramos-nos da não expulsão da Pizzi, de Nuno Tavares e do Ertonga por entradas duríssimas, e lembramos-nos também da expulsão ajustada e correta do Taremi por aquilo que pela falta que fechou o Otamendi. Se vocês forem buscar um lance que aconteceu ontem aos 49 minutos em que o Sequeira pisa o Marega e depois compararem esse lance com aquela que foi a expulsão do Taremi, vocês percebem que há aqui uma dualidade de critérios que não é possível de explicar, não há nenhuma justificação lógica para explicar esta dualidade de critérios. Eu não sei se o Luís pode pôr essa imagem, que eu acho que nós temos essa imagem disponível, a comparação dos dois lances, para vocês perceberem que no lance nós tivemos o árbitro principal, Luís Godinho, a mostrar o amarelo, que aconteceu nas duas situações, e depois, mas depois no jogo do Futebol Clube Porto Benfica, o VAR chamou a atenção do árbitro para ir ver e expulsar o Taremi, mas neste lance, neste jogo, não houve essa intenção, não houve essa vontade de chamar o árbitro para expulsar o jogador do Braga. Nós podemos ver aqui nesta imagem, não se percebe qual é a diferença. São dois pisões graves que podem lesionar o adversário com critérios e formas de atuação da equipa de arbitragem e do VAR completamente diferentes. Não é possível perceber qual é a diferença que está aqui. Não há diferença nenhuma, só há uma diferença, é que num lance os árbitros quiseram expulsar o jogador do Futebol Clube do Porto e noutros não quiseram expulsar o jogador que estava já contra o Futebol Clube do Porto. Só por aqui nós conseguimos perceber rapidamente o que é que está em jogo nesta situação. E depois também na expulsão do Uribe, que foi que o jogador foi bem expulso, naturalmente o Uribe ficou de cabeça perdida. Mas ficou de cabeça perdida porquê? Porque o senhor André Horta tinha, segundos antes, tocado no pescoço do nosso jogador num lance que, se nós formos a ver também outras situações, era claramente passível de expulsão. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, do jogo do Futebol Clube Porto B contra o Benfica B, onde o nosso guarda-redes, o Ricardo Silva, foi expulso no final, quase no final do jogo, por um lance mais ou menos parecido, em que ele toca no pescoço, supostamente, do jogador do Benfica, e é expulso. E neste lance, quer dizer, consegue-se expulsar o Uribe, que reagiu mal, mas estava de cabeça perdida por tudo aquilo que foi o jogo, e depois não se consegue fazer a mesma coisa para o jogador do Braga, dá-se só amarelo, quer dizer, quando o jogador do Braga, até que foi ele que originou toda esta situação. É mais uma dualidade que não se consegue perceber. E o que nós conseguimos perceber nós, adeptos do Futebol do Porto, é que o nosso clube tem sido perseguido, tem gozado com o nome do nosso clube. É isso que tem com o nome do nosso clube, com os nossos profissionais e com os adeptos do nosso clube. Aquilo que tem acontecido nas últimas semanas, em que o Futebol do Porto tem sido altamente prejudicado, podemos lembrar do jogo do já falamos aqui do jogo contra o Benfica, também do jogo contra o Sporting e companhia, é perdoada uma expulsão, um segundo amarelo, um lance óbvio para toda a gente, em que o Palhinha acabou por ser poupado à expulsão. Temos depois agora três jogos seguidos, que são três jogos escandalosos, que é o jogo no Belenenses, em que foram sonegadas três penaltis ao Futebol Clube do Porto e duas expulsões aos jogadores do Belenenses, e agora no Braga, no domingo, e novamente ontem, acontecem estas situações. A gente podia dizer assim, opá, se fosse um jogo ou outro, mas não, são muitos jogos, e mais quase todos seguidos, em pouco espaço de tempo. Dá a entender que o nosso clube está a ser perseguido por alguém que parece que quer prejudicar o Futebol Clube do Porto. Isso não se vê só na arbitragem, há mais coisas. Esta é a própria aquela situação também do relevado do Jamor, em que o Futebol Clube do Porto foi lá jogar num relevado, num batatal autêntico, que parecia um pelado, em que fomos lá jogar nessas condições e agora, passados uns dias, chega-se à conclusão que afinal o relevado já não serve. E curiosamente, ou não, daqui a 3 semanas o Benfica vai lá jogar. Ou seja, todas estas coisas causam muita estranheza, não é? A mim causam muita estranheza, eu não consigo perceber o que é que se está a passar aqui. Querem prejudicar o Futebol Clube do Porto? É que não é, nem é só a equipa A, também é a equipa B. Querem prejudicar o Futebol Clube do Porto? É esse o objetivo? É fazer com que nós percamos a cabeça e depois aconteçam coisas como aconteceram ontem, por exemplo, com o Uribe? É isso que querem? Se é isso que querem, tenho uma notícia, não vão conseguir. Não vão conseguir, como disse o nosso presidente ontem, não vão conseguir. Nós não nos vergamos, não vamos permitir e aceitar isto de forma calados. Não vamos permitir. Nós temos que falar, e estamos também aqui a fazer esse papel, e também fiquei contente por ver ontem o nosso presidente a falar. A falar e a relembrar também aqui de algumas situações que têm acontecido com o Futebol do Porto, e tenho a certeza que também nos próximos dias, até através do Porto Canal e através de outras ferramentas que nós temos, à disposição do nosso clube, tenho a certeza que vamos falar e vamos deixar a nu todas estas situações que têm prejudicado muitos, que têm prejudicado desportivamente o nosso clube, e não só desportivamente, mesmo nós temos visto que aquilo que tem feito a Corona é um autêntico saco de pancada dos adversários, depois acaba por ser expulso ele e os adversários não são. Vimos ontem o Luís Dias a chorar, claro, pudera, depois daquilo que aconteceu, quase como o David disse, quase que o quiseram culpar por aquilo que aconteceu. Quer dizer, isto tudo é difícil, mas nós não nos vamos vergar, vamos continuar a falar, vamos continuar a denunciar estas coisas, porque o que esta gente precisa é ser denunciada, é expor as coisas que eles têm feito. Isso deve ser feito, e vai, pelo menos no que nos respeita a nós vamos continuar a fazer isso e a defender o nosso clube com as ferramentas que temos à nossa disposição. Outra coisa que eu também queria, e estou curioso para perceber, é para ver se a PAF vai lançar algum comunicado a falar do que aconteceu ontem, ou acha que o Futebol do Porto não se pode queixar depois daquilo que tem acontecido. Não é legítimo o Futebol Clube do Porto queixar-se de todas estas coisas? Devemos estar calados? É isso que a PAF quer? Que a gente esteja calado? Que os dirigentes e os responsáveis do Futebol Clube do Porto aceitem isto tudo calados? Quando vêm depois os árbitros que eles tanto defendem a fazer estas asneiras todas? Não é possível ficar calado. O que a PAF devia fazer era eles sim estarem calados. Eles é que deviam estar calados. Não é o Futebol Clube do Porto. Eles tivessem um bocadinho de vergonha, nem sequer falavam. Depois de tudo isto que tem acontecido, eles nem deviam ter a coragem de dizer sequer uma palavra. Não é? Não faz sentido, claro, eles terem a pedir para que os responsáveis estão calados. Vamos estar calados perante tudo isto que tem acontecido? Faz algum sentido isso?
Não dá.
E eles é que deviam fazer autocrítica até.
Pois é. Pois deviam. E fazem?
Não.
Não faz, claro que não faz. É muito fácil fazer a política, toda a gente sabe isso.
Mas antes de se calhar tocarmos novamente nesse assunto, vamos um pouco ao filme do que foi o jogo até esse momento. Ainda tivemos uma bela exibição do Futebol Clube do Porto na primeira parte. Assistimos a um belo jogo do Porto durante a primeira parte, também com um belo golo de Mehdi Taremi no chapéu, após um erro, aliás, do guardião Mateus, mas Taremi ao primeiro toque, de belo efeito, a fazer um chapéu e a fazer o primeiro gol da partida. Mas David, como é que viste esse jogo do Porto até ao momento da expulsão de Luís Dias?
E foi, como tu referiste, foi uma primeira parte interessante do Futebol Clube do Porto. O Porto não se importou de dar mais iniciativa ao Braga. O Braga que entrou agressivo e entrou muito subido, pressão alta por parte do Braga, como referi, com David Carmo, o jogador que se lesionou, a estar muito adiantado no terreno, muitas vezes estava mesmo, os centrais do Braga estavam mesmo a pisar o risco de meio campo, e David Carmo assumiu-se como um jogador organizador, tem um pé esquerdo muito bom ao nível do passe e da variação de centro de jogo, procurou muitas vezes as subidas de Ricardo Jogaio pelo corredor direito, o Ricardo Jogaio, que era lateral, Piazon estava mais dentro, era extremo interior, digamos assim, então dava aquele corredor todo a Ricardo Jogaio, e o Braga então tentava impor o seu jogo, tentava também pressionar alto, com Ricardo Horta de perfil com Sporar, depois atrás a linha de quatro, Fran Sérgio, Almozrati, Galeno e também Lucas Piazon, e a linha defensiva também adiantada, portanto, setores muito juntos do Braga a fazerem pressão alta e a tentarem, de facto, colocar muitos elementos no jogo ofensivo e chegar então aos últimos 30 metros do Futebol Clube do Porto. Já falei de Ricardo Jogaio, também o lateral Nuno Sequeira espraiado no outro corredor. Fran Sérgio e Almozrati davam-se à construção. Fran Sérgio tentava chegar no transporte mais à frente. Almozrati baixava também muitas vezes para junto dos centrais para dar então qualidade na saída de bola e na ligação de setores. Piazon, ok, que estava mais dentro para Ricardo Jogaio subir, mas não teve grande intervenção. Galeno, sim, a partir do corredor esquerdo, conseguiu aqui e ali algumas incursões. E Ricardo Horta e Sporar também com algumas combinações mais pelo corredor central. Mas ainda assim, se o Braga tinha a maior implantação territorial, eventualmente até mais bola, o Futebol Clube Porto, baixando estrategicamente o seu bloco, conseguia encontrar então espaço nas costas da equipe subida e do setor defensivo muito alto do Braga. Foi assim até que o Futebol Clube Porto chegou ao golo. Passo longo de Mbemba para a tal profundidade de Taremi, desmarcação nas costas. Aquela bola era eventualmente para ser aliviada por Tormena. Mateus ficou um bocado receoso com aquilo que era a desmarcação de Marega, faz então um corte de cabeça para fora da área e acaba por ser uma assistência perfeita, perfeita para Mehdi Taremi, que só precisa de um toque, one touch football, finalização, só com um gesto perfeito de Mehdi Taremi, que estava equilibrado, coloca o pé por baixo da bola, ela também vem algo que inchona, e então fazer um chapéu perfeito, qualidade técnica refinada, Mehdi Taremi, parece difícil, e é um gesto difícil, mas para um jogador com tanta capacidade quanto Mehdi Taremi, não é assim tão difícil.
Tu mal visto o toque de cabeça de Mateus, viste logo que ia ser golo, já estavas a fechar o golo de Taremi, porque viste ali Taremi na proximidade da bola, viste logo que ia ser golo do portista.
É, eu não quis prejudicar o teu grito, mas mal a bola sai da cabeça de Mateus, eu coloco logo o braço no ar, sabia que Mehdi Taremi não ia falhar aquele lance. Tal é a qualidade exuberante, então, que tem Mehdi Taremi. Nessa procura da profundidade ao nível do passe, estiveram também muito bem Sérgio Oliveira e também Fábio Vieira. Fábio Vieira fechava no lado direito, ajudando Manafá a defender, mas era, obviamente, no centro do terreno que criava então mais dificuldades ao nível do passe. Sérgio Oliveira também teve bem nesse capítulo. Uribe é muito bem naquilo que já lhe conhecemos, mais na função de equilibrador. Luiz Dias era um jogador que jogava um jogo um pouquinho diferente de Sérgio Oliveira e Fábio Vieira, um jogador mais de bola no pé e então jogadas individuais. O Porto, através de algumas bolas paradas e depois remates de fora, conseguiu criar algum perigo. Lembremos de Sérgio Oliveira, ainda antes do golo de Taremi, num drone, quase faz golo, bela defesa de Mateus. Temos também na sequência de um canto um remate muito bom de Fábio Vieira. A bola acaba por passar, então, um pouco por cima da baliza. Portanto, o Porto chega, apesar de fazer um jogo menos pressionante, o Porto baixava para organizar e o Braga subia para pressionar. Portanto, um jogo menos pressionante da parte do Porto, como é habitual, também com menos bola, como é habitual, também há algum desgaste dos jogadores do Futebol Clube Porto. Ainda assim, as jogadas de perigo e as intervenções do guarda-redes foram de Mateus, não foram do Diogo Costa, que teve que ser chamado também muitas vezes para conter então a tal profundidade do Futebol Clube Porto e ajudar à defesa subida do Braga. Teve que sair mais vezes da baliza, lembramos de uma saída em que também chuta fora da área para fora, teve que ir várias vezes até ao limite da área, agarrar bolas altas muito difíceis, e falhou então naquele lance que já todos falámos. Na segunda parte, o jogo foi um pouquinho este filme, digamos assim, até à expulsão de Luís Dias. Se o Futebol Clube do Porto, na segunda parte, estava ainda a ser mais maniatado, no sentido que perdeu essa capacidade de explorar as costas da defesa bracarense com o tal jogo mais longo, tinha em Luís Dias o elemento que individualmente transportava a bola até zonas de finalização. Era por Luís Dias então que o Futebol Clube do Porto criava perigo, e adivinhem qual foi o jogador que foi expulso na segunda parte? Luís Dias, precisamente. Portanto, a expulsão de Luís Dias aos 70 minutos. E atenção, que eu quero dizer aqui uma coisa. O Braga estava, apesar de não, em termos de lances de finalização, não ter sido um jogo tão profícuo por parte dos minhotos, o Braga estava a jogar bem. Jogou até bastante melhor do que, por exemplo, no jogo de campeonato. Acho que no jogo de campeonato o Braga não teve tanta capacidade de empurrar o Futebol Clube do Porto para trás, não teve tanta qualidade na sua posse de bola tão envolvente. O Braga fez uma bela partida e eu até acho que o Braga nem sequer precisava desta arbitragem abjeta que falámos aqui de Luís Godinho, porque estava a fazer uma bela exibição, apesar de não ter tido tanta incursão nos últimos 30 metros. Com a expulsão de Luís Dias, o que é que ocorreu? Ocorreu que o Futebol Clube do Porto perdeu a capacidade de atacar e passou quase exclusivamente a defender, a resistir atrás, e aí sim, o Braga, se tinha implantação territorial, se tinha o jogo de posse e empurrava o Futebol Clube do Porto para trás, tinha bom envolvimento, mas não tinha finalização, passou com a expulsão de Luís Dias e depois com a expulsão de Mateus Uribe. Portanto, o Porto acaba reduzido a nove jogadores e a resistir apenas, não só defender taticamente, mas a resistir com alma, com garra, e é aí que o Braga então consegue depois, insistindo, colocando muitos jogadores, muitos elementos em zona de finalização, acabou o jogo com quase toda a equipe em cima da área do Futebol Clube Porto. O Porto que acabou a defender em 5-3, portanto, com uma linha de 5 e depois com 3 jogadores à frente dessa linha de 5, incluindo o guarda-redes, e o Braga aí asfixiou. Estava o Porto então no seu bunker, e logo no último suspiro, o Braga a conseguir ainda marcar golo num lance também algo caricato, que vem de fora de jogo, Ricardo Esgaio, acaba por se alhar do lance, e depois é André Horta que devolve a Ricardo Esgaio para cruzar novamente para a área, e depois é no outro corredor que acaba por ser o trabalho, um bom trabalho de Borja, depois finalização de Sporar e recarga de Franceses, um jogador que marca muitos golos ao Futebol Clube do Porto. Nesse lance, dizer-te que, atenção, que a bandeirola do árbitro, do fiscal de linha, que depois Luís Godinho manda baixar, acaba por perturbar a ação de Evanilson e também dos restantes jogadores do Futebol Porto, mas sobretudo de Evanilson, que era quem estava a fechar daquele lado, e ele acaba por não pressionar, por não encurtar o espaço de execução tão rapidamente como seria desejável, porque fica a pensar que o árbitro vai apitar e aliar-se durante alguns momentos do lance e também a esse espaço e esse tempo que permite então um cruzamento depois de Ricardo Jogai. Eu creio que tens aí essa...
Já voltei a colocar até o Bruno também para comentarem os dois este lance. Eu vou colocar aqui a imagem desse momento. Só um bocadinho, vou ver se coloco aqui para vermos. Vamos lá ver se conseguimos pôr isto visível. Aqui está.
É aqui, exatamente. É isso. Manda baixar a bandeirola. Está aqui o braço, reparem. Baixa, baixa, baixa. Faz três vezes o gesto para baixar a bandeirola. E aqui já Evanilson estava a pensar que obviamente iria surgir o apito, porque vê a bandeirola levantada e normalmente os árbitros obedecem às indicações do fiscal de linha e marcam fora de jogo. Aqui, lá está, eu admito que Ricardo Horta, Ricardo Jogaio, aliás, se alia do lance e deixa ficar para André Horta. Só que Evanilson acaba por ser perturbado com o posicionamento de Ricardo Jogaio. Portanto, Ricardo Jogaio acaba por ter influência no comportamento dos jogadores do Futebol Clube Porto, sobretudo de Evanilson. Portanto, tem influência no jogo, e mesmo aqui podia ter sido, obviamente, marcado fora de jogo ou respeitado fora de jogo, porque aqui o fora de jogo até foi marcado pelo fiscal de linha e, obviamente, que não foi respeitado por Luís Gamadinho. Portanto, mais uma homilia, então, de Luís Gamadinho, e este lance é ainda mais caricato, porque dá o golo do Braga depois daquela expulsão, então, abjeta que vimos.
Bruno, queres comentar este lance?
Sim, queria só dizer uma coisa, que é, pronto, o David já também explicou bem isso, mas há outra situação importante, que é, o jogador do Braga, que estava em fora do jogo, que era o Jogaio, não é? Supostamente estava em fora do jogo, que era o Jogaio, ele estava em fora do jogo, e o passe era para ele. Quando o assistente do árbitro levantou a bandeirola, ele percebeu que estava em fora do jogo e abandonou o lance, não é? Percebeu ele que estava fora do jogo e abandonou o lance. O que é que aconteceu aqui? O jogador do Braga recebeu uma informação do assistente que estava em fora do jogo, e ao perceber isso, o que é que ele fez? Esperto, não é? Percebeu isso e abandonou, claro, a jogada, permitindo que o outro colega ficasse com a bola, e ele sim que não estava fora do jogo. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Os jogadores do Braga beneficiaram de uma informação dada pela equipa de arbitragem para continuar a jogada. O que era normal ter acontecido, primeiro o que era normal ter acontecido aqui era que, a partir do momento em que o assistente levanta a bandeira, o jogo tinha que ser interrompido, porque o Braga beneficiou dessa informação para fazer a jogada. E isso é injusto, porque uma equipa não pode ser informada pela equipa de arbitragem para, neste caso, para ganhar vantagem. O que devia ter acontecido era uma de duas coisas. Ou, a partir do momento em que o assistente levanta a bandeira, o jogo tinha que ser interrompido, porque isso influenciou a jogada, não é? Tanto o jogador do Braga como o jogador do Futebol Clube do Porto. Ou seja, isso influenciou duplamente a jogada, e só por isso o jogo tinha sido logo interrompido. E também podia ter acontecido outra coisa, que era, o assistente não tinha levantado a bandeira. O que é que ia acontecer? O jogador do Braga, o lateral direito, o Jogaio, como não ia ter receber essa informação do assistente, ia tocar na bola, não é? Porque era o que ele ia fazer, ele estava-se a preparar para tocar na bola. E ele tocando na bola, depois a jogada, quando fosse avaliada pelo vídeo-árbitro, teria que ser naturalmente anulada. Ou seja, neste lance, aconteceram aqui uma série de circunstâncias que prejudicaram o Futebol Clube do Porto. O golo não foi, tecnicamente o golo foi legal, não é? Tecnicamente o golo foi legal, mas a jogada não devia ter continuado. primeiro porque o assistente levantou a bandeira, e se calhar não devia ter ido, e de facto ele não devia ter levantado a bandeira, porque devia ter mantido o jogo a correr, e se ele tivesse feito isso, o lance ia acabar por ser anulado, e não se percebe que o Luís Godinho tenha pedido para baixar a bandeira, porque a partir do momento em que ele levantou, ele influenciou a jogada, e o árbitro tinha que assumir o erro, não é? Tinha que assumir o erro do assistente, e parar ali o jogo para não dar uma vantagem injusta aos jogadores do Braga. Ou seja, este lance é mais um lance onde tecnicamente o lance foi legal, mas onde acabamos por ser prejudicados por aquilo que aconteceu. O Braga beneficiou, ou seja, o que é que se fez aqui? Beneficiou-se o Sporting do Braga e prejudicou-se o futebol do Porto. Foi isso, resumindo, foi isso que aconteceu aqui. Mas só queria comentar aqui outra questão que me tem incomodado nas últimas horas, que é, nós temos visto nas últimas horas os adeptos do Sporting a tentarem branquear aquilo que aconteceu ontem com outras imagens de outros jogos do Sporting, em que supostamente eles foram prejudicados, ou sei lá o que mais. Fica muito mal aos adeptos do Sporting, só porque vão em primeiro lugar, e vão bem em primeiro lugar, têm feito bons jogos, têm conseguido ganhar com alguma sorte, mas estão legitimamente em primeiro lugar e estão bem em primeiro lugar, mas fica-lhes muito mal tentarem branquear a vergonha que aconteceu ontem, que aconteceu no domingo, que aconteceu contra o Belenenses, tentarem branquear isso só porque também já foram prejudicados ali ou acolá. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas não funcionam assim. Isto é ser desonesto intelectualmente, fazer este tipo de raciocínio. Fica muito mal aos adeptos do Sporting fazer isso, e eu queria deixar aqui essa nota, porque acho relevante assinalar isso também.
Muito bem,
deixa-me só dizer que esta análise que o Bruno fez é muito interessante, e devemos pensar muito bem sobre este lance e esta nuance que o Bruno deu. Eu considero que é muito, muito interessante e para ser vista também ao detalhe.
Muito bem, querem acrescentar mais algum? De certeza que ainda há mais, mas também temos que acelerar aqui um bocado o passo, porque já a seguir temos novo programa aqui no Portal dos Dragões com o comentário de José Fernando Rio. Querem salientar mais algum lance protagonizado pela na homilia do senhor Luís Gamadinho?
Do senhor padre, senhor padre.
Senhor padre, desculpa.
Foi uma triste. E vamos ver o que vai acontecer aqui.
Vamos lá saber qual é que acham que foi para vocês o melhor dragão do jogo ontem, frente ao Braga. David, podemos começar por ti. Quem foi para ti o melhor jogador do Futebol Clube do Porto?
Olha, Mehdi Taremi jogou muitíssimo bem, golaço. Ajudou também a defender, no sentido de que recuava muitas vezes para condicionar aquilo que era a ligação de setores do Braga, colocava-se entre os defesas e os médios para inviabilizar os espaços, e depois em termos ofensivos também, muito importante os seus movimentos de recuo, ou seja, ele ia da frente para trás, e ou seja, em sentido contrário aos movimentos de Marega, que vinha de trás para a frente. E esse movimento de recuo, e esses movimentos de recuo de Mehdi Taremi permitiam o arrastar de marcações, levar elementos do Braga consigo, e ajudaram também aquilo que foram as desmarcações de Marega e a esse bom jogo do Futebol Clube do Porto ao nível da exploração da profundidade. Também uma palavra, obviamente, havia feito isso com o Nanu, também uma palavra muito importante para aquilo que foi Luís Dias. Creio que fez um bom jogo, mais do ponto de vista individual. Quando a equipe precisou dele, ele sozinho conseguiu levar pela até os últimos 30 metros. Na segunda parte, isso foi ainda mais visível, com a jogada brilhante que quase dá o golo ao Futebol Clube do Porto, e que depois termina com a expulsão mais abjeta que eu já vi na vida, e também enquanto comentador, obviamente, e creio que também essa expulsão e essa culpabilidade que Luís Godinho atribuiu a Luís Dias, nós atribuímos redenção ao jogador do Futebol Clube Porto, absolvição, não teve culpa nenhuma, estava objetivamente ferido por aquilo que havia acontecido com o seu colega de profissão, não merecia então que recaísse sobre ele a culpabilidade.
Muito bem, então o Taremi também destaca Luís Dias por parte do David. Bruno, quem é que destacas no Futebol Clube do Porto?
Olha, para mim destaco todos. Para mim foram todos o melhor jogador do campo por aquilo que tiveram que suportar durante os 90 minutos, por as injustiças que têm sido cometidas contra eles. Eu voto todos os jogadores e o treinador também, são todos os melhores em campo. Não consigo distinguir ninguém, é impossível distinguir alguém. Para mim é impossível, depois daquilo que aconteceu, o esforço que eles fizeram todos, estão todos de parabéns.
Querem comentar só aquela parte final durante a roda, a vontade de Sérgio Conceição nos juntar a equipa e vê-se pela expressão da sua boca a dizer vamos chegar à final, vamos ganhar esta taça, praticamente a dizer contra tudo e contra todos. O que é que acham desse momento já no final da partida com Sérgio Conceição e toda a equipa na habitual roda do final da partida?
Isso é...
David, sim, David.
Isso é a metamorfose, ou seja, transformar algo negativo em algo positivo. Se de facto nós vimos a negritude pela atuação de... Na homilia pecaminosa do padre Luís Gamadinho, o Futebol Clube do Porto então quer transformar essa negritude em luz, e portanto é isso que Sérgio Conceição tentou fazer, é a metamorfose de algo negativo em algo positivo que possa surgir nos próximos jogos. Importante então veicular essa revolta, essa agressividade em revolta competitiva, em agressividade competitiva, que se reflita dentro de campo, do ponto de vista tático e do ponto de vista técnico, para os próximos jogos e também para os troféus que faltam conquistar.
Bruno, o que é que achaste desta atitude de Sérgio Conceição? A mostrar à equipa que tem que estar unida e dar aquela moral extra para todo o plantel?
É só mais uma indicação de que, de facto, o Sérgio Conceição é o treinador certo para o nosso clube, é o treinador que consegue, é o treinador ideal para conseguir reunir todas estas coisas negativas e transformá-las num incentivo positivo, e não é surpreendente para mim, é algo normal do Sérgio Conceição e algo que eu fico muito feliz de ver. E só queria também deixar aproveitar essa tua deixa para deixar aqui uma reflexão, que é, eu percebo que haja adeptos do Futebol Porto que criticam as opções de Sérgio Conceição, a forma de jogar, mas olhando para todas estas situações de arbitragem, todos estes jogos onde fomos prejudicados, onde temos sido roubados até, para ser mais duro, faz sentido, após tudo isto, achar que a culpa é do treinador por isto ou por aquilo, ou por aquele empate, ou por aquele gol sofrido? A culpa é do treinador? A culpa não é do treinador. Nenhum treinador do mundo, muito bom que fosse, consegue arranjar estratégias para combater estas situações. Não é possível fazer isso. Por isso é importante deixar esta reflexão para os nossos adeptos, para pensarem bem nisto. Contra isto não é fácil lutar. Nós não vamos desistir e não vamos vergar, como disse o nosso presidente, mas contra isto não é fácil lutar, e é preciso saber apontar as críticas à direção certa, na direção certa, e neste caso não há como fugir, àquilo que têm sido as arbitragens nos jogos do Futebol Clube do Porto.
Sem dúvida, nestes últimos jogos não há lugar à autocrítica interna, mas sim ao apontar do inimigo externo. Neste momento é isso com que o Futebol Clube do Porto tem que se preocupar, sem dúvida.
Não vale a pena criticar então as decisões de Sérgio Conceição, até porque é impossível lutar com menos jogadores em campo, após a carga de jogos que o Porto vai tendo ao longo dos últimos tempos. Não se pode pedir à equipa que vá para cima dos adversários com menos jogadores e também com fatores externos que têm vindo a acontecer durante o jogo. Meus amigos, David e Bruno, muito obrigado por este programa. Já a seguir vamos ter o David novamente com o José Fernando Rio no comentário, já a seguir, aqui na página Portal dos Dragões. E ainda hoje, para acompanhar, teremos o encontro de handball, o Futebol Clube do Porto, o PIK Szeged. Neste caso, o Porto vai à Hungria defrontar a equipa húngara, sendo que o Porto já tem lugar nos oitavos de final, após a decisão da Federação de Handball Europeia ter assim decidido, tendo como fator principal a pandemia. Logo a seguir temos então a Enciclopédia das Modalidades, com o David Guimarães também na apresentação, e com a nossa enciclopédia, o nosso esqueci-me do nome agora do nosso comentador, como é que isto é possível? O nosso Sérgio Gomes, que até já esteve comigo várias vezes nos comentários de handball. Falando nisso, o Sérgio tem que voltar a vir comentar uns joguinhos de handball aqui com a malta. David e Bruno, um grande abraço. Um grande abraço também aos nossos ouvintes que estiveram desse lado a acompanhar a nossa emissão. Continuem já na página Portal dos Dragões, Facebook, YouTube e Twitter. Vamos ter então o comentário de José Fernando Rio, a não perder já a seguir. Até lá, um abraço do tamanho do dragão. Boa tarde.